Olá, boa tarde. A Presidente do Conselho de Administração da Companhia Aérea Açoriana SATA apresentou a sua demissão. Teresa Gonçalves está de saída da transportadora aérea e vai sair no dia 30 de abril. De acordo com a Antena Açores, a responsável alegou motivos pessoais. Foi esta manhã que Teresa Gonçalves comunicou a sua saída numa reunião com trabalhadores. Diniz Modesto, o diretor financeiro, está também de saída. Teresa Gonçalves é presidente do Conselho de Administração da SATA desde março de 2023. Substituiu no cargo o Luís Rodrigues, que saiu para a TAP.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, o CITAVA, pediu ao Governo Regional para que pare imediatamente a privatização da Azores Airlines, depois do júri do concurso ter manifestado reservas sobre o único concorrente. Num comunicado, a estrutura sindical lembrou que o júri, constituído para avaliar o processo de privatização, entregou na passada sexta-feira o relatório final sobre o processo, tendo mantido a sua posição já expressa num relatório preliminar. Ou seja, manteve apenas um dos consórcios que concorreram e mesmo esse não apresenta as mínimas condições para garantir a continuidade da operação da companhia. O CITAVA recordou também que o presidente do júri foi ainda mais longe, admitindo reservas quanto à capacidade financeira do consórcio para garantir a viabilidade futura da companhia. O sindicato considera assim que entregar a companhia a esta entidade seria um verdadeiro desastre. A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada apelou também ao Governo Regional e à Azores Airlines para ponderarem cuidadosamente e retirarem conclusões sobre a avaliação do júri no processo da privatização da companhia aérea.
Nada deve ser descartado. Como disse, só olhando, só vendo e analisando as conclusões do júri é que se poderia ter, podia emitir uma opinião mais elaborada sobre o assunto, mas a verdade é que não temos acesso a esta informação. O Governo terá e a administração da SATA terão, e acho que é por aí que temos que delinear os próximos passos.
Mas sabe-se desde logo que a avaliação foi muito baixa, o valor dado pelo júri.
A avaliação foi muito baixa, com certeza. Este é um facto, já foi divulgado, portanto daí também tem que se tirar algumas conclusões. É importante que a companhia continue a voar e a voar bem e de forma saudável também, e para nós tem que ser reafirmado que é muito importante que haja um sócio privado dentro da empresa.
Mário Fortuna, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, em declarações à RTP. O PS Açores vai requerer a divulgação imediata do relatório e a audição urgente do Presidente do Júri do Concurso da Privatização da Azores Airlines e do Secretário Regional das Finanças para esclarecer dúvidas e reservas por parte do júri. Num comunicado, o deputado socialista Carlos Silva refere que Duarte Freitas afirmou em maio de 2023 haver mais de 30 interessados que levantaram o caderno de encargos, mas na prática só foram admitidos dois concorrentes, tendo um deles sido eliminado. O deputado manifestou a preocupação dos socialistas perante os alertas do júri do concurso para a falta de força financeira do consórcio Newtour MS Aviation para cumprir o caderno de encargos. O Partido Socialista pretende esclarecimentos sobre as razões que levaram Augusto Mateus a aconselhar a SATA Holding e o Governo Regional, passado mais de um ano do decorrer do processo, a recolher informação adicional sobre a idoneidade, a capacidade operacional e a robustez financeira do referido consórcio. O Bloco de Esquerda entregou hoje na Assembleia Legislativa Regional uma proposta que recomenda ao Governo Regional que anule o processo de privatização da SATA Internacional, com o objetivo de defender o interesse público. Perante as conclusões do júri do concurso e havendo a possibilidade legal de anular a privatização da SATA, o Bloco considera que a única forma de proteger a região é anular de imediato o processo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Parlamento dos Açores retomou esta terça-feira as sessões plenárias ordinárias, as primeiras após as eleições de 4 de fevereiro, que que ficarão marcadas pela discussão de 5 petições apresentadas por grupos de cidadãos que transitam ainda da anterior legislatura. As petições que serão agora apreciadas pelos deputados dizem respeito a alterações ao Instituto da Vinha e do Vinho dos Açores, ao estudo sobre alternativas à configuração do anel de cabos submarinos que liga o continente aos Açores e à Madeira, ao funcionamento do Teatro Miquelense em Ponta Delgada e ainda às instalações do Clube Naval da Horta e à consulta pública do projeto da segunda fase da variante à cidade da Horta. O plenário da Assembleia também vai analisar esta semana uma anteproposta de lei apresentada pelo deputado único do Bloco de Esquerda, António Lima, que pretende simplificar a atribuição do subsídio social de mobilidade para os passageiros residentes nas ilhas que viajam entre a região e o continente e prevenir eventuais fraudes neste processo. Os deputados vão ainda votar uma proposta conjunta apresentada pelos 3 partidos que formam o governo, que defende a criação de uma comissão eventual para o acompanhamento de políticas de ordenamento do espaço marítimo. A agenda parlamentar inclui também uma proposta dos partidos da coligação para que os Açores fiquem isentos da contribuição extraordinária para o alojamento local criada por iniciativa do Governo da República. Os trabalhos parlamentares prevêem também a análise e votação de um projeto de resolução apresentado pelo PS que pretende ajustar o horário das lotas no arquipélago, rever a circular sobre o atum rabilho e reforçar os recursos humanos da Inspeção Regional das Pescas. A sessão legislativa de abril vai ainda votar a proposta de resolução sobre a conta da Assembleia Legislativa dos Açores, referente a 2022, já apreciada pelo Tribunal de Contas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O SINTAP, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública dos Açores, disse esperar que o novo Governo da República aumente verbas para as instituições sociais da região e que o Executivo Regional prossiga com o trabalho da anterior legislatura. Segundo o coordenador da secção do SINTAP em Ponta Delgada e dirigente nacional, Orlando Esteves, se tal acontecer, beneficiam as instituições do arquipélago e os trabalhadores. O responsável falava no final de uma reunião do sindicato com os delegados sindicais das IPSS e Misericórdias dos Açores.
Estamos praticamente a assinar já com a Euripe, pronto, que as IPS muito em breve vamos assinar já o acordo para 2024 e quanto à IRMA vamos iniciar as negociações na próxima quinta-feira no payout. Há uma abertura, aliás desde 2021 e 22 para cá tem havido uma abertura grande nas negociações todos os anos e este ano não é exceção. Tem havido uma preocupação na revalorização de muitas categorias, a criação de categorias novas e em termos de aumentos salariais tem sido sempre mais ou menos na base do aumento de salário mínimo regional.
Entretanto, a Federação de Sindicatos da Administração Pública e o SINTAP formalizaram pedidos de audiência ao novo governo para que sejam alcançados compromissos calendarizados que permitam a resolução de problemas e injustiça dos trabalhadores, revelou hoje o dirigente José Abraão em Ponta Delgada. O sindicalista falava à entrada para uma reunião com os delegados sindicais da Administração Pública para discutir a legislação recentemente aprovada referente à valorização dos vínculos, remunerações e carreiras dos trabalhadores em funções públicas. Segundo o responsável, a FESAP e o SINTAP já pediram audiências aos ministros com as pastas das Finanças, Trabalho e Justiça, com o objetivo de procurar equacionar todas as questões e problemas no contexto da administração pública para as quais é preciso olhar e que sejam efetivamente resolvidas. Um recluso de 30 anos fugiu no domingo do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, no período do recreio da tarde, tendo sido capturado cerca de meia hora mais tarde, depois de fraturar um calcanhar. Frederico Moraes, dirigente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, explicou como é que este, a cumprir pena por tráfico de droga, se evadiu da cadeia de São Miguel.
A fuga aconteceu quando o recluso estava no pátio por volta das 16 horas, porque uma das torres foi desativada para a gestão de meios humanos dentro do estabelecimento prisional. Isto dá-se por falta de guardas no estabelecimento prisional Ponta Delgada, o que se fragiliza a segurança para cumprir outras coisas que se calhar podiam ter sido adiadas. Nos últimos dois anos é a quarta. Duas através da parede, que vocês noticiaram, de buracos nas paredes. Outra que saltou o mesmo muro, só que partiu o pé quando chegou em baixo, e esta foi consumada mesmo. Este ele fugiu, esteve cerca de uma hora invadido, só que devido ao empenho dos guardas na sua recaptura, foi capturado.
Bem, em declarações à RTP Sores, o responsável disse ainda que a ocorrência demonstra a fragilidade do sistema prisional em Portugal e a situação gravíssima da cadeia de Ponta Delgada, recorrentemente denunciada. Frederico Moraes considerou também que a cadeia não tem condições mínimas de segurança para estar aberta, salientando que a segurança da população está em causa.
Os meus colegas, nos últimos dois anos, têm feito várias informações a avisar que as redes estão podres, que não há condições para os reclusos estarem ali no pátio, ninguém fez nada. Inclusive, o representante do sindicato tirou fotografias no estabelecimento prisional à rede, através da pediu a máquina fotográfica à chefia da cadeia para tirar fotografias, e ninguém fez nada. E nós tememos é pela segurança tanto dos guardas como da população de Ponta Delgada, porque neste momento está posta em causa toda a segurança.
Com uma população prisional de 128 reclusos, a cadeia de Ponta Delgada tem apenas a capacidade para 117, apontou Frederico Moraes, que acrescentou que existem cerca de 60 guardas prisionais e há um déficit de cerca de 20 profissionais.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho defendeu esta segunda-feira que a vitivinicultura e o enoturismo podem contribuir para fixar população nas zonas rurais do país e deu os Açores como um exemplo a seguir. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Luís Encarnação falava na Praia da Vitória à margem da sessão de abertura da Conferência Europeia Desafios e Potencialidades dos Territórios Rurais.
Temos, de facto, muitos territórios do nosso país de uma beleza fantástica e que estão alguns abandonados e outros com muito pouca gente e com essa tendência perigosa de serem deixados ao abandono, com todas as consequências que daí poderão também advir. E as potencialidades que elas estão lá. E nós acreditamos na Associação dos Municípios Portugueses da Vinha e do Vinho, que através da cultura da cultura do vinho, através do enoturismo, temos a possibilidade de inverter, de criar, de acrescentar valor a esses territórios, de criar condições para reter quem está nesses meios rurais e, inclusive, atrairmos as pessoas para os mesmos.
Por seu turno, o vice-presidente do Governo Regional sublinhou que a área de vinha reestruturada na região quadruplicou e que o número de marcas comerciais nesta área nas Ilhas do Pico, Terceira, Graciosa e Santa Maria aumentou de 35 para 70 entre 2020 e 2023. Artur Lima afirmou ainda que o desenvolvimento dos Açores não pode desperdiçar o potencial económico que as zonas rurais apresentam, defendendo a sua importância para o ordenamento do território, a conservação da paisagem, a criação de emprego e também a fixação da população.
O desenvolvimento presente e futuro dos Açores não pode, por isso, desperdiçar o potencial económico que as suas zonas rurais apresentam. Estes espaços de desenvolvimento são igualmente parceiros no ordenamento do território, na conservação da paisagem, na criação de emprego e na fixação de população. E por isso, os territórios rurais exigem uma visão de longo prazo, que acautela os desafios que se colocam ao nível da melhoria das condições de vida, rendimento dos produtores, do acesso aos serviços, das acessibilidades e da diversificação das atividades para os novos setores. Com zonas rurais mais fortes e prósperas, consolidaremos o seu tecido produtivo e teremos, por exemplo, mais produtos para satisfazer a nossa procura interna e também externa. O Governo Regional dos Açores coloca o espaço rural e as atividades envolventes no topo das suas prioridades por considerar que retira no presente e retirará no futuro o máximo partido desse investimento contínuo.
Por seu lado, a presidente da Câmara Municipal da Praia de Vitória defendeu que a Ilha Terceira não tem dimensão para uma produção massiva de vinho, mas deve apostar na valorização da singularidade do seu produto. Vânia Ferreira considerou essencial que as entidades públicas continuem a garantir os devidos apoios para que esta cultura continue a consolidar-se como um setor produtivo com contributos para a oferta turística. Já a vereadora Fátima Amorim, da autarquia de Angra do Heroísmo, alegou que é fundamental que haja investimentos em infraestruturas, capacitação profissional e promoção turística para aproveitar todo o potencial destes territórios rurais.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, a Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria, implementa uma nova abordagem às atividades de promoção da indústria, comércio e dos serviços quanto à organização de feiras. Surge assim a FIXA, Feira da Indústria, Comércio e Serviços dos Açores, com uma imagem identitária fixa e diferente. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Mário Fortuna, presidente da Associação Empresarial, referiu durante a apresentação da mais recente marca que o objetivo é criar um fio condutor para a apresentação de diversas iniciativas. O novo logo é composto por 4 formas geográficas para simbolizar a inovação, a resiliência empresarial, ligação marítima e renovação sustentável.
Foi exatamente o facto de termos reimaginado a nossa solução de realização de feiras, de eventos diversos, e o grande objetivo é colocar todas as nossas iniciativas debaixo de um chapéu único, um chapéu coerente, e neste sentido desenvolvemos uma nova imagem identitária com a designação de FIXA, Feira da Indústria, do Comércio e dos Serviços dos Açores.
A recente estratégia integrada e global arranca com a FIXA 2024 Festas do Santo Cristo, anteriormente com o nome de Feira Lar Campo e Mar, sendo a maior que a CCIPD organiza. Neste ano, o certame conta com 163 stands, 49 empresas, e há novidades a nível da conexão de internet, programa de animação e gastronómico, divulgação de produtos e serviços dos expositores, bem como aos espaços publicitários, quer no interior e exterior.
Temos então o Wi-Fi gratuito para os expositores como serviços adicionais, espaços publicitários no interior e exterior da feira. Vão depois constatar a divulgação de várias entidades, particularmente dos nossos sponsors. Vai haver um programa de animação e gastronomia. Portanto, este programa ainda está em elaboração e, ao mesmo tempo, na nossa comunicação, vamos divulgar os produtos e os serviços dos expositores. No visual, depois, na altura, verão o que é que vai ser diferente. Na frente, a ideia é criar uma novidade que seja impactante também para quem nos vai visitar.
A primeira feira a decorrer em simultâneo com a maior festa religiosa dos Açores contará com a presença de 3 parceiros: a Rádio Atlântida como Media Partner, a Mel como Wi-Fi Sponsor e a EDA como Main Sponsor.
A presença destas 3 entidades é em si já um sinal de alguma coisa que mudou. Portanto, a EDA, naturalmente, com uma presença realçada em lugar de destaque, a Mel será vai providenciar o Wi-Fi durante as festas. Portanto, é um serviço que não existia na feira de anos anteriores. Estamos a dar um salto também para o digital. A Rádio Atlântida será a media partner, neste caso, para transmitir as festas a partir da nossa feira.
Em 2023, a antiga Feira Lar Campo e Mar foi visitada por 20.954 visitantes e, segundo o responsável, é esperado pelo menos o mesmo número nesta edição.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.